Se você acha que o hobby do jovem hoje é sentar e fornicar, você tá muito enganado, porque o hobby do jovem hoje é maratonar série. Eu sou a Maíra.
E eu sou a Giovana.
E você está ouvindo o nosso episódio número 4 do podcast Cinderelas Invertidas. Salagadula, mexicabula, bibidi-bobidi-bu. Junte isso tudo e teremos então bibidi-bobidi-bu. Salagadula, mexicabula, bibidi-bobidi-bu. Isso é magia, acredites ou não, bibidi-bobidi-bu.
Como vocês sabem, o mês de setembro tem sido um mês comemorativo dos 25 anos de Friends. Se você não nasceu nesse mundo e você não conhece Friends, foi uma sitcom americana que estreou em 1994. Totalizou 10 temporadas e rendeu muitos prêmios e uma audiência absurda. Não tem quem não seja fã de Friends. O que justifica tal sucesso e todas essas homenagens que a gente tá vendo por aí. Marca de roupa, turma da Mônica, gente,
infindáveis homenagens.
Infindáveis homenagens, o pessoal tá colocando a logo em prédio. Realmente foi uma febre e é tão atemporal que tá aí até hoje.
Bom, eu, quando fui assistir Friends, eu já era, sei lá, já tinha 20 anos, eu acho. E eu comecei a assistir pra aprender mais inglês. Porque os diálogos são muito bons pra você aprender inglês. É rapidinho, tem gíria. E então, pra mim, foi bem legal. E apesar de ser uma série de comédia, eu acho que o entretenimento dela é muito além, sabe? A gente aprende muita coisa ali sobre amizade, sobre confiança, né?
Muita gente usa Friends pra aprender inglês. Muita gente mesmo. Assiste Friends, tira a legenda ou deixa a legenda em inglês, né?
Uhum.
E acompanha os diálogos, já ouvi falar muito.
A gente
assim.
Aprende fácil. É muito
Você
bom.
Aprende muito inglês com Friends. Mas, né, não são todas as pessoas que pensam desse jeito. E eu falando primeiro, né, eu sou muito fã de Friends, muito, muito mesmo. Tô adorando que a Warner tá passando só episódio de Friends, eu fico focadaça assistindo. Eu já vi 1000 vezes e eu rio as 1000. Eu acho uma série sensacional, gosto muito da construção dos personagens. Acho que é engraçado, é como se você se identificasse com cada um deles. Você tem um pouco do Joey, você tem um pouco da Rachel, você tem um pouco do... Você tem um pouco de todos eles, sabe? E eu acho que é isso que é tão incrível da série e fez tanto sucesso. Fez tanta gente se identificar tanto assim com aquele enredo.
Cativa bastante a gente, né? Pessoas de todas as idades, acho que assistem. E também é uma coisa que não precisa você assistir, assim, tipo, em sequência. Do primeiro capítulo, depois do segundo, depois do terceiro. Qualquer episódio que você pega de qualquer temporada, você entende.
Mas não são todas as pessoas que curtiram tanto Friends assim. E é isso que a gente vai falar com vocês hoje. A gente trouxe uma lista, não só de Friends, mas de muitas séries que fizeram muito sucesso, mas que tem opiniões bem divergentes e teve galera que não curtiu. Inclusive, a gente também não curtiu.
Vamos comentar um pouquinho.
Vamos começar por Friends, já que é que a gente tá falando, né?
Vamos lá. Bom, eu vou dar minha opinião sobre Friends. Eu gosto muito da série. Eu acho que é uma série que vale a pena ser vista, de todas as idades. E é uma coisa que eu acho que nunca vai sair de moda, assim. É uma coisa bem atemporal. Mas teve gente que não curtiu Friends, né? Então, eu já ouvi comentários de pessoas na internet dizendo que é uma série bem superestimada, bem normalzinha, digamos assim. E que não retrata, assim, a realidade dos jovens, né? No caso... Friends foi uma série ambientada nos anos 90 e aconteceram muitas coisas durante os anos 90 que afetaram os jovens da época, mas que nada era retratado na série, então o pessoal achou que ficou meio raso demais. Mas eu não sei se eu concordo com isso, acho que em partes. Porque hoje em dia, todas as séries que a gente assiste têm como é que eu vou dizer? Nas entrelinhas, a gente percebe aquela crítica social... aquela ironiazinha de fundo, e em Friends a gente não percebe muito isso, né? Então, acho que a gente ficou um pouco mal acostumado.
Talvez, né, os produtores e a época que foi lançado, talvez não realmente não tivesse interesse de se engajar tanto, né? Porque são um reflexo da sociedade. Talvez naquela época, como se organizava, os jovens não... Mas bem, os anos 90, né, foi uma época de início de um engajamento, né?
É, mudança de comportamento, eu acho.
Mas eu, talvez a série tenha deixado essa leveza mais pra não realmente não pegar esse lado, porque você realmente não nota engajamento em questões sociais e nem nada. Simplesmente é focado, a vida dos jovens e o humor e essa leveza. Mas eu acho que isso faz Friends bem especial. Seguindo a linha dos anos 90, Gilmore Girls, eu não assisti, mas eu creio que é dos anos 90, né?
É dos anos 90. E eu tô assistindo agora porque tá passando na Netflix, né? E na época que era hype, assim, que todo mundo assistia, as meninas assistiam bastante, porque é uma história de uma mãe e de uma filha, né? E a mãe é meio maluquete, assim. Então, tipo, a filha meio que pega o papel da mãe nas coisas e é o que torna engraçado, assim, porque a mãe da Rory é muito maluquete, ela é muito maluquete, ela faz umas coisas muito loucas. E é uma série legal, assim, eu acho que também não é tão focado em problemas sociais, mas como eu tô assistindo agora, eu tô na primeira temporada ainda, eu tô achando legal porque eu me identifico um pouco com a personagem, porque ela é uma menina que estuda muito, ela quer entrar pra Harvard, então ela é matriculada numa escola particular, e ela não consegue acompanhar os outros alunos que são da elite, assim, então ela é de classe média e tal. Ela precisa de uma bolsa e aí ela sofre bullying na escola por causa disso. Ela precisa se dedicar o dobro. E também tem um pessoal que segue muitos livros que ela lê durante a série. Então tem até uma lista. Eu que sou booktuber, né? A pessoa já gosta de literatura e já fica ligada nisso. Ela tem uma lista de livros que ela leu durante todas as temporadas. E tem muita gente que segue esse desafio de ler também os mesmos livros que ela.
Eu não assisti Gilmore Girls, eu nunca me deu vontade de assistir. Não sei, uma coisa que não me despertou... Teve um lance agora que regravaram, que tem uma temporada nova, que...
É tipo um spin-off.
É, que tem elas adultas agora.
Exatamente,
e tal, né?
Tem.
Que, nossa, saiu, as pessoas ficaram enlouquecidas com isso, mas nunca me prendeu, nunca... Realmente, nunca assisti assim, não. É aquela série que eu nunca vi nenhum episódio mesmo, uhum. Sabe? Não...
É, mas não perde nada. Ela é ok, é uma série ok.
Seguindo na nossa linha cronológica, nós temos a nossa lista Buffy, A Caça ao Vampiro. Gente, Buffy não é do meu tempo. Eu não sei quando foi que lançou, mas eu realmente nunca assisti... Eu devo ter assistido uns episódios perdidos.
Tá, mas que ano você nasceu?
Primeiro de 96.
Então é óbvio que você não assistiu.
Eu não assisti Buffy, não sei de quando que é
essa série, se eu não me engano, é de 1999.
Vamos achar aqui.
E eu assisti os episódios da Buffy, eu acho que passava na Record ou na Band. Um dos dois canais, assim. Era TV aberta... Ou eu tô muito enganada, passava na Globo também. Agora não me lembro mais. Faz muito tempo, mas eu assistia, eu gostava muito. Só que assim, não era uma coisa de você acompanhar, assim, todos os episódios e tal. Porque, né, eu também estudava na época, era pré-adolescente. Mas é uma série que, seguindo a mesma linha de Friends ali, de Gilmore Girls, é uma série de entretenimento puro, assim. Tipo, é ficção, né, ela caça vampiros, é um negócio que, hoje em dia, se você for analisar, como a série foi construída, você não dá nenhuma credibilidade, porque, tipo, aqueles vampiros lá são muito fake. Claro, vamos considerar que não tinha tecnologia nos anos 90, né? A tecnologia que a gente tem hoje. Mas o enredo era muito bom.
Segundo pesquisas muito profundas no Google, a série estreou em 10 de março de 1997, então eu tinha um ano.
Ah, eu assisti em 99, então. Quando veio pro Brasil.
Mas assim, eu acredito que realmente foi muito sucesso, porque eu lembro, se você me diz Buffy, eu sei quem é.
É que teve um filme, eu acho.
É, eu sei do que tá falando, mas realmente eu nunca me... Acho que não sei se eu cheguei a assistir algum episódio, assim, não...
E eu acho que foi mais icônico, assim, porque era uma mulher que caçava vampiros, né? Então era uma coisa... Na época, acho que tinha a lenda do Van Helsing, que todo mundo sabia, que era um cara, que era um... O loucão lá de caçar vampiro. E daí veio, surgiu uma menina adolescente que estudava também, tinha uma vida normal de jovem, e ela caçava vampiros.
Acho que capta por ser esses dois nichos, né? Você pega o adolescente e a vida e os namorinhos e todas essas coisas, os enredos adolescentes, e ainda joga uns vampiros, uns poder, como diz o meu namorado. Joga uns poder na série.
É o que gruda o jovem na tela da TV, não tem jeito. Mas por que será que o pessoal não gostou de Buffy? Será que foi por isso?
A nossa lista traz que a Buffy foi uma série boa, mas só boa. É uma série que, comparada a todas as outras que tinham na época, não tinha um nível tão alto assim. Porém, né, não parece que o pensamento dos jovens, porque realmente cativou muita gente naquela época, né?
Todo mundo lembra da Buffy. E, inclusive, quando saiu aquela série The Vampire Diaries, muita gente comparou. Tem romancezinho ali, né, entre Buffy e vampiros e tal, e... No, na série The Vampire Diaries também tem. Só que lógico, né? Não dá pra comparar as duas épocas, anos 2000 com anos 90, né?
Eu acho incrível de Vampire Diaries, porque eu assisti, gostava, assim, mas não era aquelas coisas. Mas tá, ok, só existia, vimos os episódios perdidos. Aí apareceu The Originals e eu adorava.
Ah, eu amava também.
Era um spin-off do Vampire Diaries? É um spin-off,
é,
né?
É um spin-off. Só
um
que
spin-off
assim,
é mais legal do que o próprio série.
Porque era muito mais agressivo, né?
Nossa,
os originais.
E o Klaus é muito foda.
Nossa.
Tinha que matar todo mundo, deixar só ele na série, sabe? E meio que Originals era isso, era ele, assim, no
é
centro.
Isso. E era macabro, assim, tipo, a relação dos irmãos lá, né?
Ah, ele é maravilhoso, adoro.
Então, eles tiraram um pouco a parte do romance e focaram mais na questão animalesca da coisa, assim.
Falando em animalesco e puxando já para os nossos tempos atuais, Game of Thrones, para mim, é uma das séries mais superestimadas mesmo.
Total, eu concordo muito contigo. Não consegui nenhuma identificação com essa série. Eu acho que... Não sei, não entendi porque o pessoal gostou tanto. Será que, de repente, por causa dos livros, talvez?
Eu acho que na geração que a gente tá... A mídia tem muita influência, sabe? E a gente não nota, mas influencia o nosso gosto. Por exemplo, você pega Game of Thrones, eu lembro que o primeiro episódio que eu assisti era um maratonão, assim, que tava passando na televisão, e eu parei e fui assistir. Fiquei até altas horas da madrugada, acho que assisti uma temporada inteira, sei lá, fui vendo, assim, até não poder mais. Eu gostei, eu gosto muito de série que tem essa coisa do medieval, que tem... Eu gosto dessas coisas de cavalo, de... Sabe?
Questão de guerra estratégica.
Acho que o Game of Thrones não é tanto nessa linha, mas ele é aquela coisa mais antiga, né?
Uhum.
Das guerras e tal. Acho que é uma série muito política. Acho que isso também faz com que pessoas gostem, né? Porque ela é muito
Tem
política. Só que, cara, eu assisti, acho que em 10 minutos de série eu vi 11 bundas. Eu juro pra você.
Que apelativo.
Eu tava abismada, sabe? Eu fiquei, caralho, essa pessoa... Fiquei até nervosa. Cara, é muita bunda, é muita nudez, e aquilo me incomodou muito quando eu fui começar a assistir a série. Mas depois você vai habituando naquele, né, ambiente e tal. Mas acho que é uma mega produção, acho que tem muitos pontos positivos. O que eu colocaria como negativo e colocaria como superestimado é que durou tanto tempo e se enrolou tanto aquele enredo e... Ai, cara, tu já se perde, tu não sabe o que...
Mas acho que isso é comum, assim, em séries que fazem muito sucesso hoje em dia. Porque as pessoas precisam lucrar com isso, né? As plataformas precisam lucrar. E muita gente reclamou, inclusive quem gosta de Game of Thrones, reclamou muito dos roteiristas, que depois de uma certa temporada ali, não sei se foi depois da terceira ou da quarta temporada, desandou, assim, a história.
É que parecia muito legal, mas depois parece que começou, assim, a se novelar de um jeito.
É, o pessoal enrolou demais, né, até o final.
Eu acho que Game of Thrones teve esse hype muito forte, mas eu acho que também teve um flop muito forte. É uma era, tipo, que a gente é muito conectado, né? E, assim, no Twitter, você sentia quando tinha episódio de Game of Thrones que você tava excluído.
Total.
Sabe? Eu me sentia muito excluída, porque eu não assistia Game of Thrones. Cara, isso era insuportável. Daí você dá aquela vontade, sabe? De, acho que é um negócio do ser humano mesmo, de
quer
se integrar.
Uhum.
E eu tenho que assistir Game of Thrones, porque eu tô no Chega Domingo, eu não tenho que conversar com as pessoas. Por que Game of Thrones?
Todo mundo falava só nisso, era muito insuportável, realmente. Concordo.
Né? Então eu acho assim que muito da série, provavelmente, teve gente que se identificou muito e gostou muito. Mas eu acho também que teve esse negócio, sabe, de você se sentir incluído no grupinho do Game of Thrones.
Teve
e a galera
essa...
começou, acho que esse lado mais apelativo do se sentir cool, sabe?
É, teve
andar
essa forçadinha.
Popular no recreio.
Verdade, teve essa forçadinha de barra. Mas, né, total respeito a quem gosta.
Seguindo a linha de sucesso, eu acho que dá pra comparar, porque Stranger Things foi um negócio...
Cara, é absurdo o sucesso dessa
absurdo
série, né?
Absurdo o sucesso. E é um absurdo ser um sucesso de uma série que o enredo são crianças, cara.
Dos anos 80.
E, sabe? Umas crianças muito massa. Eu sou muito fã de Stranger Things. Eu sou realmente apaixonada pela história. Acho que teve um pouco desse hype também de você ser cool porque você assistir Stranger Things. Eu acho que tem isso.
Eu acho que essa pegada nostálgica que tem nas séries, sabe? As pessoas se apegam muito a essas épocas, assim. E a questão do Stranger Things é uma série que ela é muito bem produzida. É toda ambientada nos anos 80. Todo mundo tá envolvido, assim, na ambientação mesmo da série.
Eu vejo que Stranger Things tem um negócio que Friends tem. Por exemplo, eu já não vejo isso no Game of Thrones, sabe? Lógico, toda série tem o seu enredo, é criado uma coisa assim... Mas parece que tem séries que criam uma identificação visual. E parece que Stranger Things conseguiu criar isso, sabe? Fazia muito tempo que uma série não fazia isso. criar uma identidade visual, de você escutar uma música, você já sabe que aquela música é de...
Eu acho muito legal isso.
Você... O Stranger Things começou a voltar à moda dos anos 90, dos anos 80. Como Friends também, a moda volta por causa da... Sabe?
Exato.
Eu acho que... Eu não sei se eu me expressei bem, mas eu acho que tem essa identidade visual que outras séries não conseguem produzir. Né? Obviamente Game of Thrones é uma série de dragão, de não sei o quê.
É mais ficcional, né?
Claro. Negócio.
Não que Stranger Things não seja, mas eu acho que, assim, dentro do roteiro dessa série, não é uma história, assim, que te prende. Se você for analisar bem a fundo mesmo, são só crianças que estão perseguindo um monstro do mundo invertido que ninguém sabe como surgiu. Pelo menos, por enquanto, não tem essa explicação ainda.
Tem uma teoria que eu gosto muito e que, se for verdade, eu vou achar muito legal. Que tem uma teoria que diz que Stranger Things, na verdade, fala sobre câncer infantil. Você já ouviu essa teoria?
Nunca ouvi isso na minha vida. Como assim?
Eu li e achei muito legal. Nossa, eu ia ficar tipo, você ia achar demais se fosse realmente isso, mas eu acho que não é. Dizem que tem uma teoria, assim, que fala que o Will, quando ele desapareceu e tudo mais, e a Joyce foi vivendo aquele negócio de procurar o Will e não sei o quê, não sei o quê, aí aparece a Eleven e ela já não tem cabelo, entendeu? Daquela época.
Mano! Então, acho que tá muito viajão isso.
Tem uma teoria que diz que é um câncer infantil, um negócio do mundo invertido, todas aquelas gosmas, aqueles troços pretos, seriam as células cancerosas. A gente não sei, mas ia achar o máximo.
Cada um tem essa interpretação da coisa, né? A questão psicológica da série eu gosto muito também, mas eu acho que eu preciso de uma explicação um pouco mais satisfatória do que isso.
Passando para as séries de humor, Stranger Things tem uma pegada de humor, Game of Thrones provavelmente também tem os seus momentos.
Acho que é mais irônico, né, Game of Thrones?
Séries de humor mesmo, que fizeram muito sucesso... The Big Bang Theory, eu amo.
Eu também amo. Sempre que passa, eu assisto. Não importa a temporada.
Fizeram um spin-off, foram inventar essa boa ideia de fazer um spin-off e diz que Young Sheldon é muito ruim.
Ah, eu quero muito assistir.
E eu não vejo como funcionar, cara, Young Sheldon mesmo.
Tem certeza?
Não vejo como funcionar.
Eu, pra mim, o melhor personagem é o Sheldon.
Não, eu acho ele o melhor personagem, mas criança, sabe? Não fecha.
Talvez
não...
force um pouco demais, assim,
acho
a questão.
Acho que ele tem uma identidade muito forte, muito difícil fazer um spin-off de um personagem tão forte, sabe?
Ele é bem icônico, assim, né? Tipo, ele é um nerd. Esse é um nerd.
Acho que The Big Bang Theory veio contra qualquer série que a gente já teve. Eu não me lembro de nenhuma série que tenha como... Ah, ele...
Não tinha
teve mesmo. Como referência tal série. Não vejo nenhuma série que tenha esse contexto, sabe? É, acho que é extremamente inteligente. Acho que você é inteligente, mas você entende.
Total.
Sabe, é um negócio que é de física, não sei o quê. Mas ele te acessa, assim. E eu acho isso muito incrível.
É muito legal. Eu gosto também muito dos diálogos, porque fecha certinho, né? Você entende até as piadinhas... ruins que os americanos fazem, que eu não gosto das piadinhas americanas, mas eu gosto nessa série. É engraçado isso.
Algumas pessoas não concordam com a nossa opinião e acham que os personagens são muito irritantes e que a série não é nem engraçada. Mas eu discordo totalmente, eu rio muito.
Eu também.
Acho que a construção dos personagens é muito bem feita. Tem um adendo que eu não gosto muito das namoradas, fora a Penny.
Mas é a questão do estereótipo, né?
Eu acho que não... Eu não curti a introdução de mulheres. Eu acho que não precisava disso, sabe?
Eu já tenho opinião diversa. Eu acho que, na verdade, a construção das personagens que foi meio irritante, assim. Nesse caso, até concordo.
A do Sheldon mesmo, eu acho insuportável. A Amy, eu acho ela insuportável.
Capaz, eu amo ela, meu
Nossa,
Deus.
Eu acho ela muito chata.
Eu gosto dela, só que essa questão do estereótipo de ela ser, sei lá, recatada, e aí depois ela se liberta disso, porque ela precisa se libertar.
Eu gosto do enredo que pega um... E unem elas, sabe? Acho que a relação de amizade das três, assim, eu acho legal como eles construíram desse lado. Mas eu não vejo muita necessidade de ter enfiado as mulheres no enredo, sabe? Como parte realmente do grupo, assim, um friends do
É que na questão, laboratório. Na questão do roteiro da série, elas são personagens coadjuvantes, né? Então elas não têm tanta importância assim na série. Lógico, alguns episódios elas têm o foco delas. Só que acho que a questão do estereótipo delas, tipo a Penny, que ela é loira, ela é gostosinha, e aí ela é atriz, fracassada, e aí, tipo, ela não é inteligente. É uma coisa que, hoje em dia, a gente já não aceita mais esse tipo de estereótipo. Também é o estereótipo da nerd lá, né? Da Amy, que tu não gosta. É, eu já acho também que deveria ter sido feito de outra maneira, mas nada que tire o mérito da série, que eu acho que tudo encaixou no final. E eu não me lembro da outra que tem a voz irritante. Aquela menina que tem a voz irritante, eu não gosto dela.
Não lembro o nome dela também.
Ela é muito chata, meu Deus. Aquela ali realmente poderiam ter mudado.
Eu acho que isso que pega um pouco dessa opinião negativa, sabe? De realmente os personagens serem um pouco chatos. E as mulheres pareciam mais chato ainda, sabe?
Mas eu acho que a questão do chato é porque todo mundo é nerd, né?
Mas já tem, acho que já é
todo mundo praxe, já sabe,
né? Mas eu não vejo muita identificação da série com as pessoas, sabe? Eu não sei também realmente por que fez tanto sucesso. Eu realmente acho muito boa.
Eu gosto.
Mas não vejo como que eu me identifico com o Sheldon, por exemplo, ou com o Leonard. Ou,
eu gosto do humor ácido que ele tem. Tipo, ele é um cara inteligente, ele se acha inteligente.
A sinceridade
ele,
dele
ele
é
sabe
ótima,
que ele
não
é inteligente.
Maldosa, isso
exato.
É incrível.
E pra ele, as coisas mundanas, digamos assim, coisas que os jovens gostam, pra ele não tem valor nenhum. Eu não sei se tem alguma explicação, né, pra isso. Talvez tenha, mas...
Outra série de humor que eu não sei se vocês ouviram falar, eu não acho que fez tanto sucesso assim pra estar nessa lista. Não sei se você já assistiu. The Good Place.
Nunca assisti.
The Good Place é uma... Eu assisti todas as temporadas e eu realmente gosto muito. Ela é uma série que os personagens, eles morreram e eles estão no céu. Mas eles descobrem que não é um céu. Nossa, tem muito spoiler, hein, gente? Se você não assistiu, você não vai assistir mais. Eles descobrem que eles não estão no céu. Eles estão num lugar ruim. Porque eles têm um score lá, eles não atingiram a nota necessária para ir para um lugar bom. Então eles estão sendo torturados, fingindo que eles são um lugar ruim. Aí tem uns caras lá que são os demônios que ficam torturando eles, mas com coisas cotidianas, tipo você conviver com o teu chefe.
Eu gostei dessa premissa.
É muito boa a série, sabe? E daí é só que eles vão descobrindo nas diferenças deles que eles têm um erro no sistema e que ninguém mais está conseguindo ir num lugar bom, porque tá muito difícil de ser bom. Na sociedade que você vive.
Uhum.
Tem até um episódio que é tipo assim, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Eles começaram a olhar os arquivos, assim, da galera. Daí um dos demônios que torturava eles meio que gostou deles, se compadeceu e agora ele virou do bem.
Jesus Cristo.
Daí ele quer ajudar a galera a ir pro bom lugar. Eles querem provar que o bom lugar não é mais possível de conseguir. Porque assim, você é uma ótima pessoa. Você ajuda todo mundo, você é bondoso, nananã. Mas você compra tomate orgânico. E esse tomate orgânico, na verdade, ele foi... traficado por não sei quem, eu não sei se alguém trafica tomate, mas foi traficado por alguém, daí você já perdeu 1000 pontos por causa disso, mas
caraca,
você realmente não foi ruim.
Mas
foi...
é que, tipo, não tem mesmo como a gente ser 100%
então,
bom, né?
Então, da série, eu acho que ele traz uma crítica muito boa de que atualmente, sabe, todo mundo tá na merda.
Todo mundo tá fudido.
Porque, realmente, a gente tá num mundo que todo mundo se conectou de uma maneira que um já é responsável pelo outro indiretamente, sabe?
Entendi.
Então, eu acho sensacional, acho que os personagens são muito bons. Me identifico muito com... Ai, não vou lembrar o nome dele agora. Mas é um dos personagens principais. Ele é extremamente indeciso e ele morreu por ser indeciso.
Meu Deus, eu preciso assistir essa série.
Ele é aquela pessoa que bota 2 braços na frente dele e ele surta porque ele realmente não sabe escolher. E depois eu tinha isso, mas depois que eu comecei a assistir a série, eu comecei a sentir mais ainda. Eu sempre lembro dele.
Gostei que deu tipo aquela sacudida no teu psicológico, né?
Ai,
eu gosto de série que mexe com a gente.
É uma série muito boa. É, a opinião de algumas pessoas diverge, diz que a premissa da série é muito nova, ela realmente é uma série muito inovadora, né? Mas a história ela é um pouco enrolada e não faz sentido em alguns pontos. Continuo assistindo porque amo os personagens, mas não entendo todo o hype. Eu não acho que tem tanto hype assim, sabe?
É, eu, por exemplo, não me senti assim à vontade pra... Tipo assim, essa série merece a minha atenção agora.
E acho que enrolar é um negócio que todo mundo enrola. Não tem, é difícil a série que não te enrole.
Muito difícil.
Falando em enrolação, Mega Master...
Blaster.
Da enrolação, quem inventou a enrolação se chama Grey's Anatomy.
Lixo de série, pelo amor de Deus.
Odeio. Aqui
ninguém aguenta
mais.
Tem um mais.
Clubinho assim que a gente não gosta. Eu odeio Grey's Anatomy. E eu vou me justificar com o primeiro episódio.
Mas é uma coisa estranha, porque todo mundo que é da área da saúde ama.
Mas então, eu odeio justamente por isso. Porque dizem que as pessoas dizem que eu não assisti o suficiente. Que os médicos mudam de opinião. E nananã. Mas no primeiro episódio de Grey's Anatomy, se dita a seguinte frase: estude, senão você vai virar aquela enfermeira.
Que merda.
Não tem como eu gostar dessa série. E eu não entendo como é que a galera da saúde gosta. Que, sei lá, o pessoal do meu curso assiste Grey's Anatomy e é viciado em Grey's Anatomy. Mas dizem que isso é uma coisa do começo da série, que depois eles falam bem dos enfermeiros e tal. Mas eu me irrito um pouco com essas séries médicas e com esse protagonismo, sabe? Do médico. Não tenho nada contra a figura do médico, mas quem tá na real situação da saúde sabe que não é assim que funciona,
uhum.
Que é multiprofissional. Principalmente no exterior. No Brasil, a gente até vê essa hegemonia médica. Você vê isso muito forte, né, na assistência de saúde. Mas no exterior, cara, você não sabe quem que é médico, você não sabe quem que é o enfermeiro, você não sabe quem que é o técnico, você não sabe quem é o fisioterapeuta. Todo mundo é tão igual, tanto em questão de salário, quanto em questão de respeito e de conhecimento, que não existe isso. Então, eu não vejo protagonismo.
É utópico pro brasileiro assistir Grey's Anatomy.
Eu acho que Grey's Anatomy não representa a realidade, sabe? E, cara, é um negócio muito absurdo, é um drama muito desnecessário. Todo mundo morre, né? Tudo bem que é um hospital, todo mundo morre. Mas os médicos morrem, os recepcionistas morrem, bate avião, cai helicóptero.
Só tragédia.
Eu acho, assim, muito, 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 muito forçado.
É, eu nunca vou assistir isso daí e odeio quem assiste. Perdão aí os cinderelettes que gostam, mas...
Acho que tem muito hype também, assim, muito...
Acho que é por ser drama demais, né?
Mas eu entendo, assim, novela. Eu entendo o enredo de quem e o motivo de quem gosta. Mas, por exemplo, House, que eu acho que foi uma série que é extremamente legal e fez muito sucesso.
Uhum.
House, você vê que ele fala sobre os médicos. Porque ele fala da parte médica e da ação do médico. O Grey's Anatomy, não. Eu acho que ele fala do médico, mas ele faz o médico fazer coisas que não é o médico que faz.
Ele romantiza o médico.
E isso me irrita, sabe? Ai, o médicozinho lá pegando um acesso, não sei o que. Não é isso que acontece, não é assim que funciona.
Uhum.
Então eu acho que fomenta uma sociedade que já é doente nesse aspecto, sabe? Então realmente não, talvez eu deveria assistir Grey's Anatomy pra entender melhor e ver por um outro lado. Assisti alguns episódios e acho muito legal, assisti o episódio que o Derek morreu. Eu nem assisto a série, mas achei muito legal ele morrer.
Nem sei quem é essa pessoa.
O Derek é o marido, não sei se casaram, sei lá. Era o affair da Meredith, que é a principal,
tá.
Sabe?
É um que todo mundo gosta, né?
É bem lindo.
Tá.
E ele morre, sabe? É todo um negócio, assim, bem...
Ah, tá. É igual a novela da Globo, gente.
Só que eu acho meio, sabe, essa questão social, assim, do Grey's Anatomy, eu acho que não enriquece muito, assim.
Falta.
Falando em questões sociais, eu acho que esse, atualmente, tá fazendo... Tá criando uma euforia, haha. Eu acho que tá criando, né, muito... Mas eu não assisti ainda, mas eu já vi que tem bastante polêmica.
Mas eu quero assistir esse,
em
essa
torno
série.
De Euforia. Euforia eu acho que é uma série adolescente. Faço
acho que
ideia.
O público é. O público
mas
adolescente.
Mas dizem que tem muita cena forte, muita muito pesada e deprimente. Isso faz com que muitas pessoas não gostem da série. Eu não assisti, então a gente não pode comentar muito, né?
Eu não assisti, mas eu quero assistir... Porque eu gosto de séries que mexem com o psicológico da gente. E principalmente séries que falam de tristeza, drama e... Claro, de uma maneira responsável, né? Mas o pessoal tem falado bastante porque tá gerando identificação dos jovens de hoje com depressão, né? Acho que trata muito desse assunto de depressão. E talvez seja uma aposta muito boa.
Uma série que é próxima da nossa lista, que acho que tem a ver com isso também, de identificação de jovens, é 30 Reasons Why, né? Eu não gosto dessa série. Acho que bate no mesmo negócio social. Eu acho que romantiza um pouco o suicídio. Isso me preocupa.
Sim, com certeza. Eu acho que é a preocupação de todo mundo hoje em dia, né? É a romantização do problema.
Eu lembro que eu comecei a assistir, tava curtindo e tal, tava gostando das histórias. Eu acho legal como eles... retrataram essa ligação que a pessoa que o suicida, né, ele faz links, assim.
Uhum.
É, a gente estuda que o suicida, ele nunca não avisa, sabe? A gente realmente não tem capacidade de ler os sinais de um suicida, mas ele sempre tá ali pedindo socorro de alguma maneira. E acho que traz a personagem com as fitas e tudo mais, e envolve toda uma sociedade e escola, que eu acho que é uma coisa muito cruel. A gente vê hoje em dia que os índices de depressão nos atendimentos de saúde são de 15 a 20, sabe? As pessoas que estão depressivas e estão tentando suicídio são de 15 a 20.
É muito sério isso.
Então a gente tá vendo que tá... E eu acho que tem tudo a ver com a globalização, tem a ver com a internet, tem a ver com essa falsa felicidade. Mas, todavia, eu cheguei num episódio que ia falar sobre estupro. Que era um episódio que eu já vi que ia rolar um estupro ali, não sei o quê. Daí eu já fiquei tipo, não consigo.
É um gatilho forte, né?
Aí eu parei de ver, sabe?
Tu sim.
Quando chegou nessa cena do estupro, eu decidi que eu não queria mais ver. Achei que tava muito pesado, sabe, pro meu emocional, assim. Eu acabei não acompanhando.
E é uma série destinada a adolescentes, né? Foi a Selena Gomez que fez a série. Não sei se ela fez ou escreveu.
Ela foi uma das coprodutoras, eu acho.
É, e também, acho que... Na época que foi lançada a primeira temporada, o hype foi tanto, todo mundo foi assistir. E depois, tipo, detonaram a série justamente por tratar desse tema de uma maneira um pouco rasa demais, talvez. Sem um pouco de preocupação, né? Eu não tenho certeza sobre os dados, mas ouvi dizer, né? Dizem as más línguas por aí, que cresceram as tentativas de suicídio entre os jovens depois de assistirem essa série. Não sei se procede, mas acho que em se tratando de jovem é complicado. A gente precisa ter mais cuidado na linguagem.
Acho que a gente tá numa situação muito difícil com os jovens, né? Com o suicídio, com a depressão. Então, acho que esses meios, assim, de comunicação, eles estão numa linha muito tênue, né? Então, tá sendo bem difícil conseguir fazer uma coisa que supra realmente uma necessidade que a gente tem enquanto sociedade, né?
É.
E a gente tem essa romantização sempre das séries de relação abusiva. Aquela... É This Is Us ou Us? Ou não sei qual uma que tá agora.
Que fala disso?
Hypada, uhum, que o cara é meio... Eu não sei, se eu estiver falando errado, gente, desculpa, eu não sei realmente o nome da série. Mas tem um que o cara é meio stalker, ele persegue a menina e no fim você tá amando o cara.
É You o nome da série.
You, uhum. Essa.
Você.
Então acho que também a gente tá caindo muito nessa romantização das coisas que não deveriam ser romantizadas.
É, não tá muito legal isso.
É um jeito de problematizar, mas eu acho que tá indo pra um lado meio errado, sabe? Fechando a nossa lista pra fechar com chave de ouro, porque eu amo demais, e pra dar uma animada aí no nosso clima. Rick and Morty, eu adoro essa série.
Eu também gosto muito. Apesar de eu não acompanhar tanto, mas acho que eu deveria acompanhar mais.
Eu acho que é incrível, porque não, desenho não é uma coisa que me prende, sabe? Eu gosto muito de anime, então... Nossa,
já tive essa
Death
fase.
Death Note, Full Metal, foram realmente assim que me prendeu. Hunter vs. Hunter, que você
eu
fica
gostava.
Assim... Amo, mas fazia muito tempo que não me prendia um desenho adulto, porque Rick and Morty é um desenho adulto.
É total adulto.
Total adulto, né?
Ele trata de temas assim também, bem. E eu acho legal que ele mexe com a imaginação da gente, né?
Foi um hype muito grande, as pessoas ficaram muito obcecadas mesmo por Rick and Morty. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, também acho que eu deveria assistir mais.
É.
Mas eu acho que é uma coisa que vai também te deixando meio alucinada, assim, porque a série é muito. Cores muito fortes, muito neon, muita informação, e eu acho que vocês às vezes tem que dar um tempo, assim, sabe?
É, tipo, às vezes dá uma viajada, né?
Dá uma viajada.
Parece que o cara fumou vários baseados antes de escrever o roteiro, mas ele é muito inteligente. Eu acho que segue bastante a linha dos Simpsons, como era uma vez os Simpsons, né?
Porque Simpsons foi uma série, né, de muito... Simpsons acho que não tem quem não goste, não tem como não gostar.
Não tem, cara, é muito
É uma
boa.
Série ótima, atemporal, prevê, é uma série... é uma série astrológica, porque ela faz previsões, né? É uma série... Que é de outra dimensão, mas acho que dos Simpsons pra cá, Rick and Morty foi que pegou mais essa vibe de da galera realmente gostar, né? Mas acho que Simpsons não é tão adulto, né?
Eu acho que depende, sabe? Acho que quando a gente era mais adolescente, a gente assistiu os Simpsons sem ter essa preocupação, assim,
talvez a nossa visão também fosse diferente.
O que quer dizer esse episódio? Mas tenham aquelas entrelinhas, né?
Tem gente que não gosta porque realmente acha que o Rick é uma pessoa horrível. E ele realmente, deveras, é uma pessoa horrível, né?
Não,
e o Morty é extremamente uma criança chorona e irritante. Eu acho que não.
Tadinha.
Eu acho que ele é uma criança muito consciente, porque Total. Ele fica tipo... Cara, para, não vamos fazer isso.
Ele é o adulto da situação,
entendeu?
Eu
acho que ele é o adulto da situação.
E eu gosto muito dessa situação de vô e neto, né?
Incrível. Eu acho que é legal também construir desse jeito, né?
Total.
Os pais dele me irritam um pouco. São personagens que me irritam um pouco,
é
assim.
É tenso, mas é legal porque a gente sente identificação também, né? Tipo, a gente sabe que existem famílias assim, que tem a preocupação com o vovô, que já tá ficando senil, né? Mas ele é um vovô massa, eu queria um vovô assim.
Ah, eu queria um vovô assim também. Beber altos goles com meu vovô. E viajar nas naves, conhecer uns ETs, uns negócios massa.
Vários
planetas. Tem um episódio que me incomoda muito, eu tive que desligar, me incomoda muito mesmo. Eles viajam num negócio de uma dimensão, daí eles começam a atravessar linhas de tempo e espaço, daí, tipo, cria várias janelas dentro do episódio deles, estão, tipo, na tela, assim, tá várias janelinhas e...
Cara, isso aí buga.
E chega... Nossa!
Buga a cabeça, mas eu gosto.
Ah, puf, assim, né?
Bom, esse episódio de hoje do podcast foi mais pra gente dar uma relaxada dos temas tensos que a gente vinha tratando. Mas a gente sabe que todo mundo hoje em dia assiste série, não tem quem não assista mais série, a televisão tá ficando um pouco obsoleta, digamos assim, as pessoas estão procurando mais assuntos que lhe interessem e as séries estão aí, né? Eu acho que é um mercado em expansão.
Acho que é um mercado muito bom, acho que desvincula a gente dessas tragédias de televisão. Eu parei de assistir televisão por causa disso, não por causa das séries, eu realmente não suporto jornal. Eu acho que a gente tem que estar ligado no mundo, a gente não pode ser alienado. Mas acho que o jornalismo em si, algumas redes, né? Elas...
Adoece a gente.
Adoecem muita gente. E as séries têm esse poder de aliviar, porque é um passatempo. A televisão deveria ser, além de um informativo, um passatempo.
Uhum.
Mas aí a parte do passatempo começa essas novelas, que também são absurdas, que a mãe rouba... A filha rouba a mãe.
É horrível.
E faz bolo. E... Enfim. É... Comenta pra gente se você gostou das nossas dicas de séries, se você realmente acha que são hypadas, se floparam, se você acha que elas deveriam estar nessa lista ou não. É, e se você não conhecia alguma delas, segue a nossa orientação aí, porque é sucesso. Menos Grey's Anatomy.
Caso você tenha perdido algum episódio nosso anterior, tá tudo lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no Spotify, no YouTube também. E pode se inscrever no nosso canal, fica à vontade, pode falar com a gente, manda DM, a gente é bem acessível.
Se inscreve, deixa mensagem, diz o que você achou, compartilha com seus amigos aí. E se você tiver sugestão de tema, também muito importante, pode mandar uma sugestão de tema aí pra gente, que a gente quer ver sobre o que vocês querem conversar.
A gente lê tudo, tá? E é isso, gente, beijos, tchau, até a próxima.
Beijo, tchau, tchau.